Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte. Olá, querida ouvinte. É bom poder contar consigo em mais um Fórum Bíblico. Damos início hoje a este programa em que teremos mais uma vez o nosso convidado, Artur Machado, para nos responder aqui a algumas perguntas que, de certa forma, são algumas dúvidas também dos nossos ouvintes. Olá, Artur. Bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado. É um prazer estar sempre convosco e poder ajudar-vos na compreensão de algumas dificuldades ou questões que surgem na Bíblia.
Artur, o prazer é todo nosso aqui do Fórum e acredito também dos nossos ouvintes. Gostaria de informar os nossos ouvintes que podem participar no nosso programa escrevendo-nos para programas@radiorcs.pt ou então para o número de telefone 933-912-912 e colocar a dúvida que possa ter para ser respondida aqui no nosso programa. Hoje nós temos um programa que vamos falar sobre os medianitas e antes de falar dos medianitas, antes de fazer a primeira pergunta, deixa-me só tentar aqui contextualizar a pergunta que eu vou fazer. Nós temos o caso de Moisés, que tinha um sogro chamado Jetro. Este sogro era medianita e, a determinada altura, Moisés estava um pouco perdido na questão de gerir o povo. E ele então recebe deste seu sogro um conselho, uma boa forma de poder gerir todo aquele povo, que seriam cerca de 2 milhões de pessoas, não é? Estamos a contar com 600 mil homens e depois mulheres e filhos. E realmente Moisés recebe este conselho com agrado. E a pergunta que se faz é, então, mas este sogro medianita, ainda por cima ele era, parece, sacerdote de Midian, um adorador de outros deuses. Como é que nós conseguimos conciliar isto? Um israelita a pedir a um medianita para o ajudar na questão de orientar o povo.
Exatamente. Jetro é alguém que aparece no livro do Êxodo como a pessoa que acolheu Moisés quando este estava em fuga, não é? Como sabemos, Moisés foi imprudente ao matar um egípcio e portanto, se fosse apanhado, seria certamente executado, e para evitar ser preso e condenado, ele fugiu e vai se refugiar na zona da região de Midian, dos midianitas. Alguns autores sugerem que a razão pela qual Moisés escolheu a região de Midian foi o facto de tanto Israel como Midian terem o mesmo antepassado, Abrão. Lembremos que Midian foi um dos filhos de Quetura, que casou com Abrão, depois de Abrão ter enviuvado de Sara. E, portanto, quando Moisés chega ali àquela região de Midian, o relato bíblico assinala que ele encontrou umas moças, umas jovens que andavam a guardar rebanhos, e que as ajudou, portanto, as defendeu diante da hostilidade dos outros pastores, e que Jetro convidou a permanecer com ele. Moisés acaba por pastorear também os rebanhos de Jetro e de casar com Zípora, que é uma das suas filhas. E quando ele recebe as indicações de Deus de que ele deveria liderar o Êxodo, ou seja, regressar de novo ao Egito para liderar o povo de Israel no Êxodo, Moisés acaba por deixar a esposa e os filhos com o sogro, provavelmente como uma medida preventiva, caso lhe acontecesse alguma coisa no Egito. E mais tarde, já quando o povo de Israel estava acampado na região do Sinai, portanto já se tinha dado o início do Êxodo, Jetro vem ter com Moisés, traz-lhe a esposa e traz-lhe os filhos Gerson e Eliezer. Mas muitas vezes nós não investigamos bem a Bíblia. Porque quando nós lemos bem o Pentateuco, nós reparamos que após se ter deixado o Monte Sinai, há um relato no livro de Números onde aparece um personagem chamado Obab, que é identificado como um dos filhos de Jetro, que no livro de Números também não tem o nome de Jetro, mas tem o nome de Reuel. E este Obab acaba por acompanhar o povo de Israel, pelo menos durante uma parte importante do trajeto, até à Terra Prometida.
Porque o conhecia bem, não é, o caminho?
Porque conhecia bem o caminho, o que não deixa de ser também enigmático, porque aparentemente havia uma nuvem que estava a dirigir o povo de Deus. Mas não deixa de ser interessante também que, quando estamos no livro de Juízes, aparecem outros personagens da família de Jetro que parecem ter ido com os israelitas para Canaã e que permaneceram ali. E basta ler o capítulo 1 e o capítulo 4 do livro de Juízes. O que é facto é que os filhos de Moisés, com Zípora, Gerson e Eliezer, e, portanto, a família de Jetro, fizeram parte do povo de Israel e aparecem realmente nas genealogias do primeiro livro de Crónicas. Já agora deixem-me só fazer aqui um parênteses, é por isso que é bom ler as genealogias na Bíblia.
Uhum.
Às vezes nós não gostamos de ler as genealogias na Bíblia porque nos parecem enfadonhas, mas são importantes quando nós queremos fazer certas ligações. Logo, as informações bíblicas acerca de Jetro não são muito precisas, é verdade, por daí que, em certa medida, ele permanece um personagem enigmático na narrativa bíblica, mas são importantes para nós contextualizarmos a ligação que havia entre ele e Moisés. Uma ligação familiar, não há dúvida nenhuma, forte. Uma ligação de amizade, também não há dúvida nenhuma. Agora resta saber se havia ou não mais uma ligação religiosa.
Uhum. Nós sabemos que ele era sacerdote. Será que a Bíblia nos dá algumas indicações sobre essa religião?
A Bíblia dá, e é interessante porque os midianitas não aparecem mais nenhuma literatura da época à parte da Bíblia, o que faz com que a Bíblia seja a única fonte de informação que nós temos disponível, por enquanto, até se descobrir qualquer outra coisa, sobre os midianitas. Ao que parece, eles seriam um ajuntamento de diferentes povos que estavam numa área geográfica relativamente ampla. Quando eles aparecem no relato bíblico, com exceção de onde está incluído Jetro, eles aparecem como um povo politeísta, associado à magia. O exemplo disso é quando o povo de Israel está em caminho para a Terra Prometida, vamos encontrar o Balak, que é o rei dos Moabitas, que se associa aos midianitas e que vão procurar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E com a comitiva que vai ter com Balaão, há os anciãos dos midianitas associados aos anciãos dos moabitas. E a Bíblia relata, em Números capítulo 22, versículo 7, que eles levavam o preço dos encantamentos. Ora, poderia tratar-se de objetos de valor ou de dinheiro associados a práticas de magia. E nós sabemos que a Bíblia condena expressamente essas práticas relacionadas com a magia e com a adivinhação. E também, no relato bíblico, eles estão associados depois a um incidente de Baal Peor, onde as mulheres moabitas e midianitas levaram realmente alguns homens do povo de Israel à idolatria. A adoração de Baal era claramente uma adoração politeísta, uma vez que o deus Baal fazia parte de um panteão alargado de deuses do antigo Oriente Médio. Depois da entrada do povo de Israel na Terra Prometida, há algumas menções aos midianitas e às suas práticas religiosas. Por exemplo, quando Gideão se aproxima do acampamento dos midianitas, justamente para espiar e ver o que é que eles diziam, houve o sonho de um soldado a contar ao outro que tinha sonhado, e o outro a interpretá-lo, a querer dizer que aquele sonho significava que o Gideão vinha aí e que os iria derrotar. E Gideão sai realmente daquele lugar com a certeza que os midianitas estavam temerosos sobre o resultado da batalha que se avizinhava. Mas acreditava-se na antiguidade que os deuses comunicavam-se com os seres humanos através de sonhos. E, portanto, embora na passagem não seja claro se o soldado midianita atribuiu o sonho a alguma divindade diferente do deus de Israel, na sequência dessa batalha que Gideão trava com os midianitas, ele vai capturar o rei, que se chamava Salmuna, cujo nome significa imagem ou estátua, e está associada com o deus Salm ou Salmu. E, portanto, o espólio que dessa batalha os soldados israelitas trazem, havia ornamentos de ouro que estariam ligados com a adoração do deus Lua, porque eles eram em forma de meia-lua. Uma última referência que nos pode dar indicações quanto à religiosidade dos midianitas aparece no livro de Isaías, onde surgem dois nomes, Midian e Efá. Um nome parece ser de descendente de Midian, que, diz a profecia bíblica, no futuro dariam ouro e incenso a Deus e proclamariam louvores a Deus. E, portanto, a profecia de Isaías associava os midianitas e os efraítas na adoração a Deus. Do ponto de vista religioso, nós concluímos do que a Bíblia nos diz que as práticas dos midianitas poderiam ser variáveis. Ou seja, o período em que Israel passou no deserto e o livro de Juízes dão-nos a entender que haveria práticas politeístas. Mas Isaías também diz que no futuro eles adorariam o Deus de Israel. Ou seja, mudariam para uma prática monoteísta. E, portanto, nós podemos dizer que se calhar havia um pouco das duas realidades, possivelmente até mesmo com Jetro.
Uhum. Pegando, por exemplo, em Jetro, então, ele seria, segundo a Bíblia, politeísta ou monoteísta?
Eu gostava de dar uma resposta inequívoca, mas como já perceberam, as informações são escassas. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 16, ele é identificado como o sacerdote de Midian. Portanto, Cohen Midian. Cohen é a palavra hebraica para sacerdote. Ser um sacerdote no Oriente Médio Antigo implicava ter uma liderança religiosa, a prestação de um culto que envolvia uma divindade e, portanto, sacrifícios. A palavra Cohen também é usada em referência aos sacerdotes egípcios, aos sacerdotes filisteus, aos sacerdotes do deus Dagon, aos sacerdotes do deus Baal, aos sacerdotes do deus Kemo, do deus Baalim e Asherim. E, portanto, pela palavra Cohen, nós não sabemos dizer se Jetro seria um sacerdote do mesmo Deus da Bíblia ou se era um sacerdote de uma outra divindade. Há especialistas modernos que lançaram a hipótese que a adoração de Jeová entre o povo de Israel se teria originado noutros povos e que Jetro teria tido um papel relevante nessa adoração, levando Moisés a adorar Jeová. Essa hipótese baseia-se no facto de que Midian era conhecida como a terra de Shazu, em que a palavra Shazu era uma referência aos pastores beduínos e, segundo alguns documentos egípcios encontrados na antiga Núbia, o atual Sudão, e datados de 1400 a.C., se menciona uma divindade que se escrevia de uma forma muito parecida com Jeová e que seria essa divindade que se teria originado na terra de Shazu. Mas há outros especialistas que acham que as informações de que se dispõe não são conclusivas. E, portanto, especialistas assinalam que o termo Shazu usado pelos egípcios se refere a um povo com costumes particulares, como os midianitas, e outros especialistas dizem que não, que é uma realidade muito mais alargada. Também não devemos excluir uma outra possibilidade, que é a fé monoteísta que o Jael professava também ser conhecida dos midianitas. Porquê? Porque, como eu assinalei há pouco, Midian era um dos filhos de Quetura que tinha sido casada com Abraão. Abraão era claramente monoteísta.
Exato.
E, portanto, o que a Bíblia relata é que Abraão despediu os filhos, todos os outros que não fossem Isaac, deu-lhes bens e fê-los ir para longe para que eles não estivessem ali, uma vez que Isaac era o
filho da promessa.
O filho da promessa, realmente. E quando Jetro chega com a família de Moisés no sopé do Monte Sinai, ele pronuncia uma benção no nome do Senhor e diz: bendito seja o Senhor. Uhum. E ele diz a Moisés: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Ou seja, isto pode-nos querer dizer que Jetro tanto está acostumado com a fé monoteísta como está acostumado com a fé politeísta, porque ele diz: eu sei agora que o Senhor é maior que todos os deuses. Uhum. Ora, para um israelita, os outros deuses não existem, não são reais.
Uhum.
E, portanto, sabemos também que após o cativeiro babilónico houve uma série de pessoas que se converteram ao judaísmo e os rabis viram nesta frase de Jetro: agora que sei que o Senhor é maior, justamente um precedente de um gentio que confessa a fé no Deus bíblico, mas ficaram renitentes ou reticentes quanto à frase final: maior que todos os deuses. E vários afirmaram que Jetro tinha sido idólatra. Isto nos comentários rabínicos. Era também essa a opinião de João Calvino, que achava que Jetro tinha tido uma fé politeísta. Outros especialistas notaram que esta frase de Jetro está dentro do contexto bíblico e não tem nada de normal. Porque, por exemplo, o Salmo 135, versículo 5 diz: eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Por isso, temos aqui especialistas que dizem que Jetro foi um adorador de Jeová E especialistas que dizem que Jetro foi um adorador politeísta que se converteu à fé monoteísta ainda antes do seu encontro com Moisés.
Uhum.
O facto é que, em Êxodo capítulo 18, versículo 12, Jetro tem um papel ativo na adoração, porque ele traz os sacrifícios para a adoração a Deus. E há duas palavras importantes nessa passagem. A palavra olam, que era a palavra para oferta queimada, e a palavra tzevá, que era o termo para sacrifícios. E, portanto, esta participação ativa de Jetro na adoração através de sacrifícios de oferta queimada faz-nos lembrar Abraão, que tinha este costume de edificar altares onde quer que estivesse e de adorar a Deus. E logo poderia ser uma pista para nos mostrar que Moisés e Arão não se opuseram a esta iniciativa de Jetro e que, portanto, Moisés, Arão e Jetro partilhariam a fé monoteísta. Uma outra indicação é que Jetro permitiu o casamento de Moisés com uma das suas filhas. E, se nós nos lembrarmos do período dos patriarcas, em que os patriarcas procuravam que os seus filhos se casassem dentro da sua parentela porque estariam essas pessoas...
A salvaguardar, se calhar, a religião.
A salvaguardar a crença.
Uhum.
Ora, Jetro deve ter reconhecido em Moisés alguém que partilharia a mesma fé monoteísta.
Uhum.
E, portanto, tinham também um antepassado comum.
Claro.
Abraão. E logo estaria dentro deste costume dos patriarcas. Portanto, também pode justificar a fuga de Moisés. Porque se Moisés foge para Midian e não para outro lugar qualquer, claro, é porque ele sabe que está seguro que ele... com familiares,
claro,
que já não são próximos, mas que, mesmo assim, continuam a ser familiares.
Partilham a mesma ideologia.
Partilham a mesma ideologia.
Tu há pouco falavas da mulher ou da filha de Jetro. Essa filha tem como nome Zípora, não é? E realmente ela pode nos dar algumas indicações, porque ela, a determinada altura, ela vai até se opor a Moisés por causa da circuncisão do seu filho, não é?
É verdade.
Ou do filho deles, neste caso.
Exatamente, é verdade. Nós não temos aqui tempo para tratar toda a problemática da identidade de Zípora, porque uhum. essa identidade também uhum. tem que se lhe diga, e está no capítulo 12 de Números, mas relativamente a este episódio que fizeste referência, da circuncisão do filho mais velho, que está relatado em Êxodo 4, que é, de certa maneira, um relato obscuro, quero-nos dizer, sobretudo, uma coisa. Moisés devia ter circuncidado o filho ao oitavo dia, mas nunca circuncisou, e Deus chamou-o para ele ser o seu enviado, o seu mensageiro. E o relato parece dizer que Deus não ficou muito agradado uhum. com esta circunstância de Moisés e que Zípora tomou ela própria o assunto em mãos, literalmente. Porque é ela quem vai circuncidar o filho. E o que é interessante no relato bíblico é que Zípora vai fazer esse ato com uma faca de pedra. E... muitos especialistas identificam este ato de Zípora como sendo o ato de um sacerdote e dizem que Zípora estaria habituada a ver o pai praticar uhum. portanto, a circuncisão. Como nós sabemos, Abraão praticava a circuncisão uhum. e, portanto, Midian foi circuncidado. E a presença de uma faca de pedra com a qual Zípora praticou a circuncisão, embora este instrumento estivesse em desuso, também não seria de estranhar, porque este acontecimento da circuncisão do filho de Zípora e de Moisés dá-se no período da Idade do Bronze, mas existem relatos que mencionam que estas facas de pedra, que eram mais fáceis de ser utilizadas, continuaram a ser utilizadas durante toda a Idade do Bronze, tanto em Israel como no Egito, apesar de já haverem utensílios de metal. Por exemplo, quando o povo de Israel chega à fronteira da Terra Prometida sob a liderança de Josué, Deus instrui o povo de Israel a ser circuncidado, e imaginem, com facas de pedra. Possivelmente seria o mais fácil que eles encontrariam ali. E portanto, eram instrumentos muito afiados e acessíveis. Logo, Zípora percebeu o que se passava e agiu de forma a cumprir os requisitos que Deus queria em termos de circuncisão. Como o livro de Atos nos diz que Moisés viveu 40 anos com Jetro em Midian, portanto, eles devem ter falado sobre estes aspectos religiosos, sobre as práticas que teriam em comum e sobre a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E dessa aliança fazia, portanto, parte a circuncisão. Isto tudo para nos relacionarmos com a pergunta inicial. Como é que Moisés, afinal de contas, permite que Jetro, que nós não sabemos se era um sacerdote completamente fiel ao culto monoteísta ou se também tinha sido um culto politeísta, como é que Moisés aceita o conselho do seu sogro? Ele aceita o conselho do seu sogro e Deus não se opõe, o que é interessante, porque na verdade é um conselho sábio.
Uhum.
E esse conselho acabou por vir a ser o fundamento de toda a estrutura judicial do governo de Deus, do povo de Deus, mesmo depois dos israelitas estarem instalados em Canaã. Portanto, a repartição do povo em grupos de pessoas que tivessem um responsável por cada um desses grupos, ao qual fossem levados os assuntos, e aquilo hierarquicamente os assuntos iam subindo, até chegar a Moisés, que funcionaria como uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça,
uhum.
É um conselho sábio, em lugar de ser Moisés unicamente a atender a todos os assuntos.
Claro.
Eu imagino as filas, não é? Nós hoje não nos sentimos bem quando temos que esperar muito tempo numa fila para sermos atendidos. E, portanto, o conselho de Jetro permitiu a Moisés agilizar o processo na aplicação da justiça, e Moisés aceitou o conselho do povo, o conselho de Jetro, com resultados benéficos para ele, que não se cansava, e para o próprio povo. Aliás, quando Jetro dá o conselho a Moisés, ao genro, Jetro diz, capítulo 18, versículo 19, do livro do Êxodo: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. E, portanto, Jetro não diz, aceita porque o meu conselho é o melhor. Jetro uhum. diz, para que tu faças referência, ele faz referência a Deus, para que Deus te guie, para que Deus te oriente. A minha opinião é que Jetro já era um crente em Deus mesmo do encontro, antes do encontro com Moisés.
Uhum.
Por causa dos antecedentes que mencionei. Ter sido um antepassado de Abraão e, portanto, o povo de Midian estar familiarizado com a adoração ao Deus verdadeiro. É claro que nós percebemos que depois a fé deste povo não se limitava, portanto, ao Deus monoteísta. Mas também nos diz uma coisa sobre Deus. Deus, ao acolher Jetro e ao acolher os seus descendentes no seu povo, mostra que ele também não estava apenas aberto ao povo de Israel, mas estava aberto a todas as outras realidades, a todos os outros povos, que com as suas sensibilidades ou não viessem a escolher o Deus de Israel como seu próprio Deus. E, portanto, Jetro considera ser uma figura enigmática, é claro, mas que nos fala da abertura de Deus a todo o ser humano e da possibilidade de cada ser humano entrar num relacionamento efetivo com Deus, com resultados benéficos para o próprio povo de Deus.
Muito bem. Ok. Muito obrigado, Artur. Mais uma vez, um bom programa onde pudemos aqui compreender um pouco melhor quem é este personagem e o que ele acreditava também. Fica marcado já o nosso próximo encontro na próxima semana para continuarmos a trazer assuntos que às vezes não são fáceis de explicar, mas que tu fazes muito bem. Obrigado, Artur.
Prazer é todo meu. E sempre que quiserem enviar as vossas sugestões e as vossas dúvidas, estamos aqui para procurar ajudar.
Muito bem, hoje foi o apelo feito pelo Artur, então penso que vai ter um peso ainda maior. Desde já a todos os ouvintes, um resto de um feliz dia e uma boa semana. Encontramos-nos então para o próximo programa, na próxima semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.